bem-vindos. Episódio 196 do Super Papo Seco, podcast incrível sobre videojogos. Todas as quintas-feiras, como sempre. 7 de outubro de 2021 é a data de hoje. É verdade? E eu sou o Luís Henriques. Continuo a chamar-me Luís Henriques. E estou com o Rui e com o Pina.
Hey, what's up?
WhatsApp teve em baixo.
WhatsApp e o Facebook tiveram em baixo e foi os meus amigos de Filipe, o Facebook está em baixo. Eu, está em baixo? A sério?
Agora comunicamos como? Por mensagem?
Tenho que usar o SMS. Telemóvel como... SMS e telemóvel, falar com as pessoas.
Ligar?
Eu confesso que eu estava com boa fé que não voltasse, tipo...
E era, era tão bom.
Nunca voltasse, nunca mais voltasse. Era o fim.
Na minha cabeça, o que eu estava à espera que acontecesse era que durasse tipo uma semana, porque ia sempre voltar, né? Mas estava tipo, pá, uma semana, pá, e tipo, isto tem arte de ser grave, tipo, vai demorar, bué. Tipo aquela cena da PlayStation, estás a ver?
Sim, exato.
Quando foi a série, tipo, um mês.
Pá, eu estou a fazer o desmame do Facebook. Eu já não tenho a aplicação do Facebook no telemóvel.
Nice.
Então vou tipo, sei lá, 5 em 5 dias, quando me lembro, vou ver o Facebook no browser.
Ok.
Mas, pá, sei lá, mano, já não tenho vontade nenhuma nem necessidade de ir ver
não serve para
o
nada,
meu feed no Facebook, é inútil.
É só lixo.
Tem sido só Instagram e Twitter e já vai com sorte. É isso.
Yeah.
Não há Diogo, somos os únicos membros deste podcast, continua assim, não foi uma prank.
Não foi.
Só houve um comentário na semana passada no podcast.
Boo.
E foi ele do Marcos Rodrigues.
Não para o Marcos, né? Marcos é yes.
Yay. Tendo em conta que comentei sobre Bayonetta 3 há uns episódios atrás e o jogo foi revelado, vou deixar aqui uns nomes aleatórios para ver se acontece alguma coisa. GTA 6, Bully 2 e Super Mario Odyssey 2.
Ah.
Epá, eu mando a vir esses todos, tipo, era lindo.
O que eu mais quero aqui era o Bully 2, que me deram, mas...
Epá, o Bully 2 cada vez mais acho que não.
Nunca.
Não,
eles já
não
tentaram duas vezes, aparentemente,
não.
De acordo com rumores.
O pessoal do departamento de legal lá disse, pá, vocês não se metam nisso, e se olhem lá que isto é a geração woke e essas coisas todas, não...
Não tem nada a ver, mano. O GTA ainda existe, mano.
O GTA ainda existe.
E GTA é o maior criminoso. Mas eu adorava ver um Bully. Bom comentário, obrigado, Marcos.
Espero que tudo se torne verdade para ti.
Este podcast, eu também espero que sim. Só para vos dizer que sinto que o podcast está bué lento. Passa-se algo?
Estamos a ganhar energia ainda.
Não é? Mas hoje é que estamos a gravar no feriado. Mas vocês estiveram a trabalhar?
Pois é. Eu tive a trabalhar hoje. Porque eu sou monárquico, portanto eu trabalho neste dia.
É a tua revolução.
Exato. Eu sou contra isto.
Ok.
Simplesmente no meu trabalho combinou-se que hoje íamos trabalhar e adiávamos o feriado para outro dia. Como é um curso, dava-nos mais jeito que o dia fosse livre no outro dia.
Ok.
Yeah.
Isso funciona.
Portanto, hoje trabalhámos.
Força.
Foi chill. Yeah, força aí. E vocês, o que é que fizeram neste dia tão bonito?
Banda desenhada, vem a Amadora BD e a preparar cenas fixes que vão acontecer lá, que eu hei de vos dizer, a vocês já vos vou dizer off the record, aqui depois da gravação, mas era fixe anunciar com algo físico nas mãos, e então...
Ok.
Mas para... é normal, os lançamentos na editora, os livros chegarem no dia em que estamos lá já aconteceu bué de vezes. É mesmo a queima.
É mesmo em cima, meu.
E vamos ver se isto chega a tempo, porque a greve dos camionistas não está só a afetar o Reino Unido, afeta também o resto da Europa, porque a malta está aí para lá para ganhar 3 vezes mais. Isso, vamos ver o que é que sai daí.
Quando é que acontece? Só que é desta que eu vou?
A Amadora BD é dia 23 e 24. Não, começa dia 23 e decorre até dia 1 de novembro.
Ah, eu acho que é deste que eu vou, meu.
23 de outubro, ok.
Eles mudaram de localização, deixou de ser no Fórum Luís de Camões para... Estão prontos para saber a localização da Amadora BD deste ano?
Algum sítio em Amadora que eu não conheço.
Ski Ramp.
Ski Ramp?
O que é o Amadora, ski ramp? Amadora teve uma rampa de ski. What? Teve uma rampa de ski que ainda existe. Oh. E eles estão a reutilizar essa estrutura para várias coisas e este ano meteram lá o Amadora BD.
Mas as mesas e os livros não caem todos? Tipo, isso.
Nem... Sai, tu vais, que ele salta pela rampa fora. Não faço a mínima ideia porque nunca lá tive.
Não, tu, manda, não... tu dizes assim, olha, eu quero comprar este livro. E tu gritas para alguém que está no topo, agarra esse livro, manda-o pela rampa e tu tens que o apanhar.
Uau. Ou então vai rastejar no chão e vem todo esfolado o livro. Mas... Não sabia que havia uma rampa, que cena. Quem me dera que isso existisse ainda, então, com neve artificial, provavelmente, imagino.
Era com neve artificial, claro.
Que fixe.
Foi tão rentável que durou nada, não é?
Tipo... Yeah. Eu adorava saber o quanto tempo é que isso durou, a sério.
As únicas coisas que eu sei da Amadora, ou coisas que eu reconheço, onde poderia ser esse evento, seria na STC, onde eu estudei cinema. Sim. E... na Babilónia, o centro comercial Babilónia.
Aí, com graças.
É okay. Bem... esse é um daqueles centros comerciais em que tipo, tu entras e metade das lojas estão fechadas.
É um bocado. É tipo. É tipo o Imavis do Picoas. Tu entras lá e é deprimente. Existia nos anos 70 e agora já não tem nada. Não tem nada lá dentro.
É.
Ok. Já foste, ou alguém foi à exposição do RG, do criador do Tintim?
Não, mas queria ir.
Só soube que existia hoje, portanto.
Também curti ir.
Vê-se lá de um salto.
Está onde?
Na Gulbenkian.
Gulbenkian, não é?
Ok.
Very cool. Eu comecei a ver esta semana o Squid Game, já que é a porcaria da série que não toda a gente está a falar.
Eu entrei também nessa cena e acabei de ver o primeiro episódio, mesmo antes de gravar este podcast.
Ok. E então, o que achaste?
O primeiro episódio? Achei fixe. Ou seja, é aquela coisa que apanha logo, tu sabes um pouco para onde é que está a caminhar, mas não deixa de ser eficaz. No entanto, eu gosto muito de cinema coreano mesmo, acho que é um ótimo cinema. Estou a achar a série, embora bem feita, eu acho que tipo, não está assim incrível. Tipo, está a ser muito básico do ponto de vista de realização. Acho que não está assim... pelo menos talvez melhor daqui para a frente. Mas eu achei assim o primeiro episódio... Tipo, a nível de design, de arte, estás a ver? Do look...
Ah, tem cenas incríveis, já.
Acho que está ótimo. Acho que isso nesse sentido está mesmo muito bom. Agora, na realização, estou a achar assim um bocado básico. Assim, muito... Não é muito comum no cinema coreano. O cinema coreano é muito específico e muito... pá, não sei, tem um estilo muito próprio e este aqui está a ser um bocadinho diferente, mas estou a curtir, assim é eficaz.
Eu vi 3 episódios e é um bocadinho hit and miss os episódios para mim, tu vais logo perceber quando vires o segundo.
Então o segundo foi miss, portanto
foi completamente, para mim foi horrível, eu sofri bué no segundo episódio basicamente. E depois do terceiro voltei a curtir e é bué estranho porque eu vi a série, para quem não sabe se calhar mais vale não ver nada sobre o filme.
Sim, mas
aliás, sobre a série. Nada. Eu também não. E fez-me bem lembrar um filme que eu fui há uns tempos para o Mattel X chamado As the Gods Will, do Takashi Miike. E toda aquela cena mais forte do filme é bem parecida com uma cena da série, é bem parecida com uma cena no filme. Tanto é que eu fui pesquisar e há alguns artigos sobre isso, sobre se aquilo é plágio ou não. E eu achei achei bem estranho. Mas...
eu não sei, é assim, este conceito, o que está a acontecer na série não é propriamente um conceito novo.
Não, claro que não, mas aquela cena em si é uma cena muito parecida. Sabes qual é a cena?
Não, eu não vi esse filme do Takashi Miike.
Não, eu estou a falar da cena mais forte do primeiro episódio, digamos assim.
Sim.
Mais violenta,
certo,
pronto.
Certo.
Vamos dizer que há violência, porque pronto, toda a gente sabe que há violença. Pronto. A cena mais violenta desse filme.
Dançar à volta disto, mas
é muito
tempo.
Parecida com uma cena muito violenta desse filme, pronto.
Ok.
E, Mas pronto, está-se interessante. Não percebi bem ainda porque isto é tipo a melhor série de sempre, agora de repente.
É daquelas cenas. Ou seja, parece... é aquela série que.
Sim.
É tipo, eu percebo que seja um pouco tipo. Porque ou seja, é intrigante sempre, né? Ou seja, tipo, a maneira como o setup está feito apela por esse.
Sim.
Por esse interesse.
Curiosidade, yeah.
Mas não é. Lá está, como eu estou a achar a série só ok, no ponto de vista técnico, mais. E mesmo na escrita é assim um pouco óbvia. Nesse aspecto eu diria que é tipo. Também estou um pouco surpreendido até agora. Mas não sei, yeah. São 7 episódios.
Yeah, é isso, não sei, só vendo tudo. Mas parece daquelas
mais forte, mais para frente.
Parece que é aquela máquina da Netflix a inflacionar o hype de uma cena.
Eu também sempre achei isso da outra espanhola que eu nunca vi. Que
a Casa de Papel, né?
Um bocado banhada.
Sim, também.
Eu gostei da Casa de Papel, aquilo também tem altos e baixos, tem cenas brutais, depois tem cenas tipo. Mas depois chega um ponto que tu já estás embrenhado naquilo, por isso tu queres é ver e queres.
Já lá estás dentro, não é?
Já lá estás, yeah. vais até ao fim. O Brooklyn Nine-Nine está-me a acontecer mesmo no início, as primeiras séries, brutal. E aqui uma altura agora que.
Em relação a coisas como Brooklyn Nine-Nine, é um fraquinho meu que é tipo. É aquela série de conforto, estás a ver? Então é tipo, mesmo que não seja hilariante. Tá-se bem,
é fixe, os personagens são sólidos e são interessantes e eles mantêm isso. Se bem que está numa altura, não vai ser spoiler, mas a Gina começa a ficar a pessoa mesmo, a atriz. Notas que ela engordou bué e está a engordar bué ao longo. E tipo, ok, esta atriz está grávida mesmo, real? Ou aqui há algum problema grave?
Sim, não. Estava grávida, sim.
Estava mesmo grávida, mas foi assim, de repente, eu olhei para a minha mulher. A atriz está bué diferente, o que é que se passa ali?
Eles evitam filmar bué, tipo...
A barriga.
A barriga, então, e cenas assim, mas ela estava grávida.
Ok.
Por acaso vi uma série ou duas disso e curti, mas por qualquer razão parei de ver.
É fixe, é porreiro, é só good vibes, né?
Yeah, é daqueles wholesome shows.
Apesar de ser com polícias em Nova Iorque.
Yeah.
Aqui não nos afeta muito as críticas que eles lá têm aos polícias, não é? Mas pelo visto eles levaram no todo
são,
isso.
Há coisas que são universais.
Um bocado, sim.
Alguém viu o 007, é isso?
Yes. Eu vi. Eu também. Vi ao cinema ao fim de, sei lá, 2 anos, que não ia assistir,
É a primeira vez que foste ao cinema em tanto tempo?
Eu deixei de ir e depois fazia muito, queria ir ver, havia filmes que eu quis ir ver. Mas estava-me a fazer confusão voltar ao cinema sem a cena das vacinas estar num ponto que eu achasse.
Ok.
Opa, porque a malta vai ao cinema e eu arrependi-me um bocadinho de ter ido, porque a malta, eu perguntei, ok, é com máscara. E não há distância, não, já não é distância, a sala pode estar cheia, acho eu.
A minha sala não estava cheia, bem pelo contrário, estava barrada.
Ok, estava bastante cheia, fui no domingo à tarde. E depois toda a gente levou a pipocada, então está toda a gente sem máscara a comer a pipoca e depois a malta, os adolescentes hoje em dia estão sempre a ligar os telemóveis para olhar para as mensagens e vem aquele brilho e eu, caraças, mas eu esqueci desta merda. Opa, pois eu escolho, eu costumo ir ao do campo pequeno porque é o que me fica mais em mão e é o que tem Cinema City.
Ah, esse é o campo grande, desculpa.
Cinema City. E é o que tem lugares marcados. O Corte Inglês, há muitos anos atrás, tinha lugares marcados, deixei de lá ir, não faz sentido.
Ai, não, eu adoro lugares não marcados, é incrível.
Esquece. Lugares marcados para mim é, vou mais cedo, compro o lugar que eu sei que é o que eu gosto. Se não houver e se estiver cheio, eu vou-me embora, não há problema nenhum, vou ver o filme noutra altura, vou ver outro filme. E depois, eu sei que demora 10 minutos de anúncio, eu entro na altura em que está quase a começar o filme, estás a ver?
O lugar marcado convém, não
é? É, entrar mais cedo para ter lugar e depois levar com os anúncios todos, para mim é tipo, não me façam perder o meu tempo.
Não sei, não me incomoda, já estou
não
tão...
Não te incomoda, ok.
Habituado.
Me incomoda profundamente. Eu estou a pagar, não é para pagar para ver anúncios, estou a pagar para
não
ver.
Não sei, eu percebo isso, é? Mas isso é sem dúvida um aspecto péssimo.
Para mim, ver trailers é essencial na experiência de
você. Não, mas eu gosto de ver os trailers. O meu problema não é esse, o meu problema é a hora, é por lei, eles são obrigados a dizer-te a hora correta de início do filme, que não é a que está no bilhete.
Pois, claro.
Ou seja, tu podes pedir, olha, diga-me, eu já fiz isso algumas vezes, diga-me qual é aqui a hora certa só para eu saber, e eles têm que dizer. Porque normalmente é 20 minutos depois da data, da hora, que é 10 minutos de anúncios e depois 5 ou 10 minutos de trailers.
Onde eu costumo ir é 15.
É 15? Ok. E então eu tento, é para evitar, porque é uma seca, man. Tipo, irrita-me a cena de tu pagares para te porem anúncios na cara. Não, sim, faz sentido.
Não, não faz muito, não faz muito. Percebo perfeitamente.
Então, e o 007?
O 007, ok, eu não posso falar muito sobre o filme, porque obviamente já sabemos que é o último do Daniel Craig, e o gajo já disse que era o último, eles já disseram que é o último, eu não posso falar sobre o filme, mas posso dizer que foi fixe, foi bué da grande, tipo foi longo demais para mim.
2 horas e meia.
2 horas e meia. O Casino Royale ainda é o melhor do Daniel Craig, não há volta a dar. Mas este ficou, tem lá cenas que eu gostei mesmo muito e tem outras que eu, podia ter sido assim, ou podia ter sido assado.
Okay.
Mas foi positivo, gostei de, já não via um filme no cinema do James Bond desde o Casino Royale.
Não viste o Spectre?
Não, vi tudo em casa, ou Blu-ray.
Ah, desde
ou...
o Casino Royale? Pera, não viste o Quantum of Solace nem Skyfall?
Não fui ver nenhum ao cinema, pá, por várias razões, na altura não podia, estava fora, né? De cenas. O Casino Royale continua a ser o mais fixe desta cena de Bonds que eles fizeram.
Eu lembro que o Skyfall era fixe.
O Skyfall é bom.
E este também é fixe, mas há algumas cenas que eu...
Parece que houve sempre um padrão, né? E já se fala muito nisso, que é um filme de merda, um filme bom, um filme de merda, um filme bom, um filme de merda, um filme bom. E está na altura, está no filme bom agora,
não é? Pois, o Spectre eu não sei se é muito merda, não acho que seja, apenas é só... Comparado com o Skyfall, é mais fraquinho.
É fraquito, não é? Pois.
Mas eu adorei mesmo. É dos meus preferidos.
A Ana de Armas está brutal. Tipo, está impecável. Tipo, por favor, faça um filme com ela.
Sem dúvida, ela está incrível.
É isso. Agora eles devem despedir toda a gente e voltar a recontratar, tipo...
Agora há de ser, isto agora vai demorar uns anitos, provavelmente até voltar a alguma coisa, porque é sempre um bocado difícil, tipo, reinventar, ou seja, não é só agarrar num Bond e fazer um argumento random qualquer, não, é tipo, claramente houve um cuidado a contar a história até agora, dentro deste Bond, ou seja, há coisas do Casino Royale que ainda estão em jogo neste último.
Isso é muito fixe. Isso é muito fixe.
Este tipo de coisas são fixe porque os filmes de James Bond nunca foram muito isso, né? Sempre foram muito coisas muito isoladas. Mas eu genuinamente adorei este filme. O filme é mesmo muito grande, são 2 horas e meia. E eu não pensei que horas é que eram em um único momento no filme inteiro.
Ok.
Portanto, para mim funcionou super bem. Pronto, eu também sou já mega fã da série desde sempre e adoro o Daniel Craig. Acho mesmo que ele é o melhor Bond que já houve até agora. E acho que foi um excelente último filme para ele mesmo.
Não, foi. Acho que este filme...
Acho que acertou
o filme. Acho que é muito fixe. Essa parte é muito fixe. Lá está, como filme e como experiência de cinema, eu tive pena de não ir ver em IMAX, porque é o único que foi filmado em IMAX até agora.
Foi?
Okay. Foi mesmo filmado em IMAX o filme todo, e eu só soube depois de ir ver, ok, se calhar podia ter procurado uma sessão de IMAX. Mas pronto, mas entre o Skyfall e este, talvez este...
Uhum.
E depois o Casino Royale para mim ainda é o mais fixe.
O Casino Royale é ótimo.
Eu estranho, pensar que eu me lembro de estranhar o Daniel Craig ser o James Bond e achar meio, não sei, meio ridículo.
Eu lembro de entrar um pouco nesse comboio em que também estava numa de tipo. Bem, nunca percebi a cena da crítica de ser o primeiro Bond loiro, porque o Roger Moore sempre foi, nunca percebi essa lógica, mas isso era uma das críticas que isso
interessa, mano, foda-se.
Não interessa, mas na altura lembro que foi uma cena, mas também me lembro, tipo, independentemente disso, eu me lembro de ficar com o resto do pessoal em tipo, pá, não me parece, tipo, não estou a ver, não estou mesmo a ver o James Bond aqui, e pronto, assim que foi o Casino Royale, que foi melhor que os metade, aliás, 3 dos 4 filmes do Pierce Brosnan, portanto.
Yeah. Bem, eu agora, este comboio já partiu, mas teria sido incrível que fosse o Idris Elba o próximo.
Ah, o comboio já partiu. Já partiu. Quem me der.
Ele já está bué velho, mas era incrível, seria perfeito.
Não,
já papel.
Ele tem quase a idade de Daniel Craig. Fazia um filme e basava, não faz sentido. Yeah. Eles querem alguém novo. Vai ser, tal como aconteceu um pouco com o Daniel Craig, vai ser alguém que tem muito pouca, que fez muito pouca coisa até agora.
Yeah. Portanto, e eu estou a gostar de um movimento que está. Há em memes que dizem que o próximo James Bond deve ser o... Eu não sei o nome do ator, já não me lembro, já soube.
O Chris gajo Pratt. Do... Chris Faz Pratt. Mario e o James
não,
Bond.
Exato, com um sotaque britânico. Não, o gajo... Se calhar nem muita gente conhece esta série, mas do Garth Marenghi's Dark Place, o gajo principal.
Ah, sim, o Matt Berry, yeah.
Não é o Matt Berry, bem, não é o Matt Berry.
Os memes é do Matt Berry.
Não é, Matt não é. Os memes que eu vi é do outro gajo que não é o Matt Berry, o principal.
É o Garth Marenghi?
O Garth Marenghi.
Ah, esse mesmo, ok.
Sim, também já vi.
Também,
é, pá,
também.
Sim, mas se isso o Matt Berry, então era incrível.
O Matt Berry é, tipo, para mim, um dos melhores, maiores génios da comédia que existiu. Yeah. E acho que ainda não tem o reconhecimento que merece, mas em tudo que ele entra, o gajo é incrível.
Eu acho que já falámos desta série, mas vejam Dark Place, se conseguirem, saquem ou vejam
uma alguns. Das melhores séries de comédia de sempre. Yeah, já agora, uma outra com o Matt Berry... que não, acho que não falei aqui ainda, não sei, já não me lembro.
Uhum.
What We Do in the Shadows.
Uhum.
A série é incrível.
Essa série é muito fixe.
Acho que já falámos, tá?
Acho que sim,
já falámos.
Temos aqui um comentário que acabou de chegar em direto.
Fresco, fresquinho.
Fresquíssimo. Recebi uma notificação no meu mail do João Nobre. Qual é o jogo ou versão de colecionador que mais se orgulham de ter nas vossas coleções?
Oh.
Aquele jogo que mostram sempre ao amigo que vai lá a casa pela primeira vez.
Posso? Okay.
Boa pergunta.
Dão-me um minuto.
Não precisamos necessariamente de ver, mas podes...
Mas força, claro. Um minuto. Okay.
É 30 segundos.
30 segundos. Pensando no que eu tenho, uma edição especial, uma edição de colecionador. Epá, não tem, eu acho que não tenho assim nenhuma que mostre a nenhum amigo, honestamente, mas é porque eu não sou muito de comprar edições de colecionador, não gosto de comprar versões caras dos jogos.
Eu também não sou muito disso, mas tenho.
Tenho No Man's Sky, aquela versão gorda.
Yeah.
É assim uma caixa gigante, bastante mais gorda do que o habitual, mas não mostro isso nem a um amigo nenhum, senão eles cospem-me na cara.
É um exemplo, não tens que mostrar.
Claro. E é isso, não tenho grandes edições de colecionador, por acaso.
Eu também não tenho grandes, excepto esta. Esta é tipo...
Esta eu não estou a ver, portanto tens que descrever.
Uau, ok. Uma caixa do Ico.
Isto é uma caixa do Ico e existem dezenas delas, não existem centenas nem milhares.
Dezenas só? Uau.
O que é isto? Isto não é uma edição de colecionador. Isto é a edição de imprensa.
Ah, ok.
Que foi distribuída com... Tem o jogo e tem os materiais de imprensa.
Ok.
E que, epá, vale, tipo, agora vale... Uma vez fui ao eBay ver e... Ok, se eu precisar tipo de uma entrada para... Não digo, ok, já estou a exagerar.
Sim, acho que agora de repente fica
uma entrada
assustado.
Para uma consola.
Uma entrada para uma consola, não. Vi pai, já vi 1000 paus uma vez no eBay por causa disto.
Okay.
E é realmente uma cena que me veio parar as mãos por causa de, na altura, estar a trabalhar no curto-circuito a fazer o programa de videojogos.
Yeah.
E vinha-me parar muita coisa às mãos e há uma que eu tenho pena de não ter comigo que, infelizmente, com o tempo... Porque era muito fixe, tinha uma t-shirt, tinha um saco e era um livro, uma espécie de cartão e de bambu, que era o Jack and Dexter, o PlayStation 2 também. E essa, pelo visto, também é forte. E eu guardei esta muito bem guardada, está mint, como se costuma dizer. E provavelmente há malta que me vai bater por não pôr isto em celofane ou qualquer coisa que valha. É a edição especial mais fixe que eu tenho. E qualquer outra edição especial é enfiada no chinelo porque é impossível ter algo mais fixe que isto.
Não, essa é ótima.
Já me perguntaram quanto é que vendia, eu disse o valor, olha, vi 1000, o pessoal, 1000, pronto, então...
Yeah.
Fica cá.
E tu, Luís, tens alguma coisa?
Epá, eu também não tenho grande cena. Eu tenho, também tenho essa de No Man's Sky, que gosto muito, por acaso. Assim, no que toca esteticamente é a que eu gosto mais, é assim mais bonita. Mas tenho uma do Uncharted 4, que é muito simples também, uma do Spider-Man, que é assim uma caixa gigante, absurda. Mas não tenho assim, tenho assim grandes. Não sou, nunca fui muito de
edições
especiais. Para mim é tipo, os jogos já são tão caros, eu não estou disponível para gastar. Três nem vezes o preço.
Aqueles brinquedos, aquelas estátuas do.
As estátuas que depois são, na realidade, não são tão boas como está na ilustração, são sempre um bocado mais ranhosas. E depois não tens espaço onde as pôr. Eu não tenho nenhuma dessas edições com estátuas. Nunca tinha.
Há estátuas que eu gostava de ter, mas não estou disponível para pagar tanto dinheiro. É mais isso.
Uma cena meio random, eu comprei uma edição especial, eu não sei o que é que me deu na cabeça, mas comprei uma edição especial qualquer do primeiro Tomb Raider, aquele primeiro... do reboot. Tinha, não sei porque devia compensar, eu achei, pronto, olha, vou comprar e tenho um boneco, tinha uma Lara Croft.
Ok.
E quando cheguei a casa, reparei que sem querer tinha comprado a versão PC, não sei o que aconteceu. Epá, eu acho que tinha, se calhar fiz pré-reserva, mas não sei o que aconteceu, já não lembro
como é que isso acontece,
mano? Foi mesmo estúpido, porque eu depois ainda por cima abri o boneco e ela tinha assim umas mãozinhas que se punham, dava para tirar as mãos, porque ela tinha várias mãos. Uhum. para ou estar agarrado numa arma, ou estar agarrado num arco e flecha, ou whatever. E quando reparei que me tinha enganado, fui devolver à FNAC. Só que devolvi o boneco, o jogo, e fiquei com as mãos e arco e flechas e pistola aqui, sem querer.
Oh, meu Deus. Portanto,
eu tenho aqui numa gaveta mãos da Lara Croft, não servem para nada. Foi mesmo estúpido.
Tens noção que isso provavelmente foi dado a alguém depois. Eles meteram na loja outra vez e foi sem mãos.
Bom, ridículo. Mas assim, não tenho edições especiais, mas tenho este... Dá para ver? Legend of Zelda para a NES.
Essa versão.
Por acaso não dá para ver, mas. Fixe! Tens esse. Ok.
Uma versão. É a versão da NES, tipo, caixa original, até em bom estado, mas não está sealed nem nada. Pá, e depois há outras coisas que eu dou muito valor, tipo, na minha coleção, estava aqui a olhar para trás, que eu tenho hoje nas estantes. Eu tenho muitos jogos aleatórios que dou muito valor, tipo, da minha infância, mas que. Depois há outras coisas, tipo. Striker's Edge para PS4, que ainda está selado. Também tenho o Inspector Z e o Robô Palhaço, aquela versãozinha que vocês tinham a fingir que é um jogo da Spectrum. Sim, jogos portugueses que sei que provavelmente nunca vão ser produzidos muito mais, dou bastante valor. E tem, são assim os jogos que estão assim à mostra, basicamente, virados para a pessoa que olha para a estante. E é isso, não é? É isso.
Somos as pessoas erradas para ter edições de colecionador. Tipo aquela caixa do Death Stranding que era gigante e que tinha uma estátua gigante.
Eu curtia ter isso, por exemplo. Mas não ia gastar dinheiro. Tipo, não.
É isso, é sobretudo uma questão monetária para mim.
Para mim é 100% isso.
E vem o Playdate, aquela consolazinha, se calhar vai ser o meu item de colecionador que eu vou
isso
ter
orgulho.
Tu com pica. Bom, enfim, o que é que chegamos esta semana? Eu posso dizer que acabei o Kena. Kena Bridge of Spirits. Gostei bastante. É razoável com o comprimento. Não achei muito longo nem muito curto. Acabou no momento perfeito. Continuo a achar beautiful. Joguei aquilo em super easy. E digo-vos já, o modo fácil é quase demasiado fácil. É para bebés. Mas eu estava felicíssimo, eu estava a jogar aquilo que nem um bebê de 5 anos. O que é bem estranho, porque realmente
nunca dificuldade média. Game over foi felicidade.
Dificuldade média, muito afedido, pelo menos pareceu. Eu morri bué vezes em bosses que não eram tipo, não estava a meio do jogo sequer. Pá, e a dificuldade fácil é mesmo fácil, portanto, claramente falta ali um modo médio qualquer. Eu acho que quem quer um desafio, médio na boa, mas quem não quer um desafio. Quero também jogar com um jogo para bebés, se calhar não está muito bem servido, mas eu fiquei feliz e gostei, acabou por ser bastante positivo. E o que é que eu joguei mais? Eu depois peguei num dia qualquer em que estava super cansado no Sable. Está na Xbox Game Pass. Só joguei tipo meia horita, mas eu gosto bem do aspecto visual. Para quem não sabe o que é, um jogo de exploração, aventura, com um aspecto muito próprio. Não vou dizer, não sei se aquilo é cel shading, o que é que aquilo é, mas
parece acho que não é injusto dizer isso.
Cel shading?
Acho que sim, acho que visualmente tipo ou seja, tem mesmo aquelas bordas à volta das coisas, né? Tipo...
E faz cenas com a luz muito, muito fora, que eu nunca tinha visto em jogos, tipo... Aquilo é muito cores vibrantes quando estás durante o dia. E quando vem a noite, não fica mais escuro, mas sim as noites... As cores ficam mais parecidas umas com as outras e fica assim um tom mais pastel em vez de estar escuro. É bem fixe.
Okay.
Gosto bem do jogo porque de repente tem tudo uma cor pastel. A tua personagem, as paredes, as casas, tudo tem assim uma cor castanha clara, basicamente, em vez de ficar mesmo escuro. E pá, mas ainda tenho muito pouco para dizer sobre aquilo, basicamente.
Mas mecanicamente pareceu-te porreiro?
Aquilo é uma espécie de... Mecanicamente é uma espécie de Zelda, mas em vez de mota tens... Aliás, em vez de cavalo tens uma mota.
Também há uma mota no Zelda.
Sim, é verdade. Yeah. Escalas quase da mesma maneira que o Zelda, com aquela animação um bocado tosca e com a stamina. Também tens a stamina para correr. Há várias coisas que eles claramente foram tirar do Breath of the Wild. Mas acho que é muito à base de falar com um personagem, explorar, fazer assim, resolver puzzles. Não sei se há muita ação, não percebi se vai haver ação ou não. Mas o que se tem falado um bocadinho é que o jogo não corre muito bem, pelo menos nas consolas. Acho que em PC corre ok. Mas corre bem, mas tipo de 20 em 20 segundos já há uma quebra de... Meio segundo na animação. É bué chato. É mais irritante quase do que fosse só tudo a 20 frames por segundo.
Ok, estranho.
Porque de resto está tudo tipo com 60 frames. Acho que aquilo deve estar nos 60. Não sei, não fui verificar. E há uma cena estranha que é a personagem não anda a 60 frames. A personagem anda constantemente tipo a 20, talvez. É um bocado aquele efeito de um dos fatos do Spider-Man. Lembram-se?
Sim, sim.
Um dos fatos do Spider-Man, que é o fato do filme, tem um frame rate bem mais baixo do que a animação à volta dele, o que dá um efeito fixe. Mas pronto, tem realmente uns problemazitos de performance no geral. Não sei se vão fazer um patch para aquilo ou não, mas tem sido bastante criticado por causa disso. Portanto, suponho que talvez, se conseguirem resolver,
é capaz de acontecer ainda. Sim.
E quero muito jogar até ao fim. De resto, não peguei mais nada. Estou a cobiçar constantemente o Deathloop, mas não estou a conseguir dar o passo para dar 70€ para aquela merda.
Será que vais aguentar um ano?
É pá, não sei, meu. Na Vorta estão com aquelas cenas dos 3 jogos por 2.
Eu vou já dizer, não vais. A minha aposta é essa.
Se quiseres entrar na cena dos 3 jogos por 2, eu entro contigo, Luís. Tenho um ou outro para ir lá buscar.
Ah, é? Ok. É.
Bem, se calhar também
fazemos todos uma cena.
Não sei.
Assim salto, mas é que por 70€ mesmo custa. Acho mesmo muito dinheiro mesmo.
Não é 80? A gente já teve esta conversa, acho que é 80.
Não sei porque não é 80, não é?
Não é?
FNAC nem na Vorten, não sei porquê. Mas os jogos.
É a taxa ser da Microsoft.
Pois, não sei o que é que se passa, mas normalmente os jogos agora o padrão é ser em 80, não percebo porque é que este não está. Pá, 80 é quase 100€, não dá.
É absurdo.
E pronto, é isso. Não joguei mais nada. Vocês?
Eu continuo a dar-lhe no Hades e já avancei bastante. Eu depois, se calhar, faço uma análise mais final quando terminar, como fiz com o Dark Souls. Mas basicamente, o jogo continua a ser muito fixe. Quer dizer, a nível musical e a nível visual é muito fixe. A jogabilidade é brutal. A quantidade de diálogos que eles gravaram para o jogo é absurda.
É absurdo.
É infinito. A história continua a ser muito fixe e não consigo jogar mais duas voltas no jogo por dia porque começam a doer os dedos, os polegares.
É muito intenso o jogo, realmente.
É muito intenso. Mas eu também sou muito bruto a carregar nos botões, por isso tenho que acalmar. Estou a gostar imenso daquilo. Mas como o jogo acaba por ser grande, tens que dar muitas voltas, parece que o jogo é enorme. Dá-me a sensação que estou mesmo há muito tempo a jogar aquilo. Entretanto, a Sony enviou-nos uma cópia do Ghost of Tsushima PlayStation 5 com a ilha.
Iki?
Como se chama a ilha?
Iki, não é? Não
sei, Iki. Obrigado, Sony. E eu experimentei o processo de. Fui buscar o meu save que tinha terminado tudo e puxar para a versão de PlayStation 5. Como é que o processo funciona? Está melhor. Está bastante melhor, mas ainda tem lá uma cena
depende
que...
Depende de jogo para jogo.
Depende de jogo para jogo. Este processo, basicamente, vamos buscar à cloud o nosso save de PS4, se tivermos PlayStation Plus, que foi o meu caso. Metemos na nossa PS5 e depois, dentro do jogo, vais lá e dizes, ai, quero o save de PS4. Ele vai buscar, converte. Qual é que é o problema? Quando ele converte e arrancas, ele mete no último sítio onde estavas no save da PS4, faz-te ainda mais lá umas perguntas, se queres, se que, não sei o quê, e começa a pingar os troféus, ping, 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 os troféus todos outra vez. E eu, deixa-me desligar isto no menu, carregando no menu da PlayStation. Oi, carregas. Quando o troféu que salta, aparece o botão para carregares para ver o troféu. Yeah. Então era impossível eu sair do loop, eu tive que esperar que os troféus acabassem todos para conseguir ir ao menu da consola para desligar, já era tarde demais para desligar os pop-ups dos troféus. Então estive a jogar um bocado, só a habituar-me novamente aos comandos, porque já não me lembrava de nenhuma tecla, e enquanto aquilo estava ali a pingar, feito estúpido, mas, o jogo era bonito, eu lembro que o jogo era bonito, já me tinha esquecido o quão bonito o jogo era. E agora,
em 4K, não é?
4K, 60 frames por segundo e o camandro, é mesmo bonito o raio do jogo. E então quando o Hades terminar, provavelmente salto para a ilha do Ghost, para continuar a história.
Nice.
Joguei só um bocadinho para ver e aquilo cola bem, eles colaram bem de onde é que aquilo entra na história do principal. Por isso, pareceu-me fixe. Fora isso, tem sido muito, muito Hades e não vou repetir-me aqui muito mais do que claro. Já falei antes. Agora vem, como vem a Amadora BD e como vou ter com mais trabalho, vamos ver se consigo terminar antes disso, senão isto ainda prossegue, o que é uma pena porque é uma série de jogos que eu queria jogar, mas os jogos estão a ficar grandes e pesados. E vou começar a procurar jogos tipo o Kena, que é, deixa-me ver um jogo que demora tipo 4 ou 5 horas.
Eu não sei se o Kena é esse tempo.
O Kena mesmo assim é um bocadinho mais do que isso, mas sim.
É um bocadinho mais do que isso, mas pronto.
Yeah. Eu estou sempre também à procura de jogos um bocadinho mais curtos do que...
Se ao menos alguém lançasse um Short Game Collection.
Ah, é verdade. Ah,
olha, por acaso eu devia falar sobre isso. Alguém pegou nisso?
Eu dei uma volta naquele jogo do puto com a pila de fora.
Eu também dei ver. Olha, mas eu fiquei bloqueado nesse jogo, caraças.
Dei uma volta lá, tipo, fiz umas coisas, achei bué piada ao desenho do puto e aos desenhos que estão lá à volta. E depois não peguei nos outros, estive só a ver aquilo e a rir-me como caraças. E epá, é bué refrescante, é bué divertido.
É, esse jogo, eu gosto bué da arte desse jogo e o aspecto visual. É assim tudo bué.
Como é que se chama esse?
Tem pilas e tem línguas e. O jogo...
Como é que se chama? Ah pá, perguntas difíceis tu fazes, Rui. É o Short Game Collection.
Exato.
Desculpa, Luís. Só sei que tem lá um jogo que é para fazeres os impostos. Literally doing your taxes.
Esse. Eu joguei esse, acabei esse.
Dá para acabar.
É mesmo um short game. É shortíssimo.
Preencheste os teus impostos e entregaste?
Preenchi os meus impostos e entreguei. Gostei, mas não achei incrível, achei fixe.
Ok.
E depois, o que é que eu fiz? Voltei a experimentar o Uranus, mas esse aí eu já... É um... Aquilo, eu já tinha experimentado há bué tempo atrás, tipo, na Lisboa Games Week, e esse é o tal jogo português, que é um jogo que pode ser multiplayer, em que estás constantemente à volta de um planeta a tentar sabotar a vida do outro jogador. E... Opa, eu acho que aquilo deve ser mais fixe a 2, portanto é mesmo uma short as fuck experience, acho que a 2 deve ter mais piada.
É um SAF.
E depois o outro, que eu não me lembro do nome, mas desse jogo assim meio gráfico, gosto bem do aspecto visual, mas fiquei bloqueado passado um minuto. Não sei se é suposto ficar bloqueado passado um minuto, okay. se é esse o conceito de short game. Mas gostava, quero acabar aquilo, tenho que perceber o que é que eu não estava a perceber, basicamente. É fixe, mas é fixe o conceito de tens ali um jogo com vários mini-jogos e vais saltitando assim para o que te apetecer. É giro. Gosto.
Yeah, eu tenho que me pôr a sério nisso, mas não.
Gosto do package. Rui, tu jogaste alguma coisa?
Joguei apenas um jogo que se chama Death Stranding Director's Cut. Também o código fornecido pela Sony. Obrigado, Sony.
Nossa, obrigado, Sony.
E também tive um pouco a mesma experiência com o Pina, em que de repente tipo, transfiro o save e aquilo fica a pingar. Ping, ping, ping. Apesar de que eu na altura não tenho platina, portanto só transferiu alguns, mas acho que ele modificou os trophies, se eu não me engano. Portanto, algumas coisas eu tinha trophy, mas deixei de ter. Mas sendo assim, porque acho que está mais armas e o jogo tem mais merdas, então de repente não tenho os requisitos agora. Mas eu entrei no jogo. O jogo é uma confusão para. É ao contrário do Ghost of Tsushima e de outros em que é muito fácil, tipo Spider-Man, fácil. Não devia de ser assim, mas eu não devia ter que abrir, instalar a versão PS4 para instalar a versão para mudar o save, mas pronto, assumindo que vivemos nesse mundo retrógrada em que tem que fazer isso, este é dos mais complicados, porque tu tens que efetivamente entrar no jogo, não pode ser do menu, tens que entrar no jogo, tens, se não me engano, não podes ter nenhuma order contigo, portanto não podes estar a levar nada contigo a lado nenhum.
Essa história, ok. Uhum.
E tens que ir a um terminal, mas não é usar o terminal, é usar o menu principal do jogo, ou seja, no Options, ao pé de um terminal. Epá, olha, enfim, é uma confusão. É uma estupidez. Tu ainda por cima carregas no botão e está feito.
Desculpa, Rui, não estás a perceber. Tu jogares o Death Stranding Director's Cut, essa cena toda é um jogo dentro do jogo.
É um mini-jogo do Short Game Collection.
É um mini-jogo. É. Não, não percebeste.
Novamente, mas como é o Kojima, é brilhante.
É brilhante, claro. Prima. Tiveste uma cutscene provavelmente a explicar-te. O gajo lá é aflito.
O transparing,
a fazer a cena dos saves e não sei o quê. Claro que sim.
Mas pronto, então, ainda por cima aquele jogo, quando tu entras novamente, passado um tempo, há uma porradona de notificações, uma data de cenas novas que aconteceram. E depois, com o meu save, passei o meu save, entrei, fiz load game, uma data de aviso novos, porque a maneira como o jogo faz para te mostrar as novas coisas que tens de fazer é uma quantidade de informação visual absurda, ao ponto em que eu olhei para aquilo tudo e pensei, eu já tinha ideia que ia começar de início, mas olhei para aquilo e tive a certeza absoluta. Caguei para esta merda toda. Eu vou agradar o meu save, não vá precisar de alguma coisa, não vá querer alguma cena, mas eu vou efetivamente começar do início. E até estou um bocado surpreendido quanto eu colei novamente com o jogo. Eu acho que há uma certa cena um bocado estranha em jogar este jogo pós-Covid.
Uhum.
Em que quando o jogo saiu em setembro de 2019 era um pouco diferente, mas jogar com uma personagem que tem medo de se que lhe toquem, em que só leva coisas de um sítio ou outro, em que as pessoas nem sequer tens contacto com ninguém, é tudo através de hologramas e pronto, basicamente viver num mundo em que as pessoas não se tocam umas com as outras, não há comunicação, não há nada, é estranho. Mas é eficaz. Pá, o jogo visualmente em 4K a 60 frames é absurdo, absurdo mesmo. É tipo, não, aquele jogo é lindo, lindo, lindo. E eles ainda por cima acrescentaram um modo. Outra coisa, há um modo de qualidade e performance, muito pouca diferença entre os dois, porque o modo de qualidade basicamente já corre a 60 frames, apenas não 100% do tempo, mas é basicamente 60 frames. E tem o modo widescreen, e o modo widescreen basicamente acho que faz um formato que é 21x9.
Ah, sim, sim.
Então o que ele faz à imagem
mete as barras,
abre de lado, acrescenta-te barras em cima e em baixo, mas abre-te a imagem aos lados, e aquele jogo para aquela imagem com aqueles cenários, aquele formato é lindo, lindo, lindo. A única cena que faz com que eu jogue no modo normal é porque o texto também diminui. O texto passa, está adaptado para ser naquele modo, mas não acho que funcione tão bem. E eu, como não quero estar para ali a tentar ler, o tempo todo para um jogo que já tem texto constantemente na ecrã. Estou bem com o outro, mas de vez em quando ainda mudo só para ver algumas vistas, porque efetivamente é mesmo muito bonito. Mas é o mesmo jogo, pelo menos até à parte onde eu estou. Acho que não vi nada a não ser aquelas cenas normais de 4K e 60 frames, etc. Não vi nada efetivamente que fosse diferente para esta edição ainda. Eu penso que a partir da parte onde eu estou no capítulo 3, que é quando o mundo abre um bocado. Eu acho que é a partir de agora que vão começar a introduzir os elementos, porque aquilo que eu sei que acontece é que se tu fizeres um load, é uma torrente de cenas novas que tu tens para fazer, mas se tu fizeres new game é gradual. Ou seja, as coisas novas que o jogo te vai introduzindo é pouco a pouco. A única coisa que me foi introduzida até agora foi missões de treino, que é para testar armas. É tipo VR missions no Metal Gear, basicamente. Que são fixe. Eu fiz 3 ainda só e gostei de as fazer. Por acaso até achei que fossem bastante divertidas, mas até agora foi só isso. Mas está a ser fixe. Acho que não sabia que tinha tantas saudades de jogar Death Stranding como tinha. E ir para o jogo um pouco sabendo melhor do que quando eu joguei a primeira vez, porque quando eu joguei a primeira vez, pá, acho que isto é um bocado uma sensação comum, mas tive sempre um bocado a tropeçar nas mecânicas durante um tempo, sem saber exatamente o que é que eu devia levar comigo, o que é que não devia, etc. E agora é mais fácil, e ao ser mais fácil e sabendo o que é que aí vem a seguir, também acho que se torna está a tornar a experiência super agradável. Estou mesmo a curtir imenso, assim, um nível que não estava mesmo à espera. Portanto,
e o comando do DualSense?
O DualSense é fixe. Até agora tem sido simples o uso de que existe, mas basicamente o comando vibra conforme o terreno onde tu estás. Portanto, se estiveres num terreno cheio de pedras, muitas pedras mesmo, pequeninas, tu sentes o comando de outra maneira, e inclusive tem som para dos passos, etc. E o haptic feedback para quando estás a agarrar em coisas. Por exemplo, se tu te agarrares, quando estás com as costas cheias de merda e tens que agarrar cenas com as mãos, se tu agarrares uma cena que é efetivamente muito pesada, é mais difícil de agarrar do que uma cena mais leve. Se tu não tiveres nada para agarrar, é fácil carregar nos triggers, não é mais difícil. Esse tipo de coisas são todas implementadas de forma muito natural e é muito fixe. Mas ao mesmo tempo também não é nada assim muito revolucionário. Mas é sem dúvida fixe, mas ainda estou, como estou um pouco no início do jogo ainda, tecnicamente, ainda não vi muito de conteúdo novo, mas estou curioso para ver o que é que aí vem. Pai, nem que seja... Aquilo que eu percebi é que não é assim uma... Não é tanto como o que estavas a falar agora, o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima tem mesmo uma expansão nova. Não é isso que existe no Director's Cut de Death Stranding. Nem é isso que eu estou à espera. Portanto, para quem estiver na dúvida, não é esse tipo de coisas extra que existem. São coisas extra muito pequenas... E cenas visuais, mas que o jogo é mesmo lindo de olhar na PS5.
E aposto que os loadings é como o Ghost of Tsushima, e os loadings
são tipo 5 segundos, pai.
Okay,
e quando antes demoravam, sabes, tipo 1 minuto e meio, tipo 2 minutos.
Sabes que eu nunca faria isso de começar um jogo novo do Death Stranding, sabes porquê? Porque perdia o Santa Hat, que já tinha desbloqueado no personagem. E eu andava com o meu chapelinho de Pai Natal pelos montes e vales a carregar as minhas encomendas, que era fixe, que era o homem do correio com o chapelinho.
Mas eles devem apanhá-lo daqui a uns meses novamente.
Sim. Quer dizer, se tu vais continuar a jogar, vais apanhar. É a cena da marmota, não é? Aquele capuz da marmota e o
Santa.
O chapéu de Natal.
Mas é isso, e acho que vou continuar a jogar durante um bocado ainda.
Ok.
Muito rápido, gostava de falar só de uma... Estávamos a falar de séries e esqueci-me de falar esta, porque esta é mesmo de videojogos, portanto, se alguém estiver interessado. Chama-se Mythic Quest, na Apple TV. ou então na pirataria, como quiserem, mas é, é uma série.
Nós não.
Em 3 anos nunca falámos em pirataria.
Não, nunca.
Que
não,
que
não,
é isso?
Nunca.
Não é ser agora a primeira vez, peço desculpa.
Não.
Baixei a fasquia, mas Mythic Quest é uma série passada num estúdio de videojogos enquanto está a fazer um MMO chamado Mythic Quest. É assim, é uma série de comédia super exagerada, portanto alguns aspectos do game development também obviamente são um pouco mais exagerados, mas um aspecto engraçado é que a Ubisoft ajudou a fazer esta série, no sentido, provavelmente não só ofereceu uma data de imagens de jogos, porque há imagens de Assassin's Creed, For Honor, há coisas da Blizzard lá também, são separadores entre cenas, são imagens de jogos que na verdade está tudo a fingir que é o Mythic Quest, mas não é. E cada vez que mostram efetivamente o Mythic Quest é assim um jogo um bocado mais podre, mas claramente foi feito de propósito, ou seja, ao menos é um videojogo, tem um aspecto mais de videojogo que uma data de outras séries fazem. Mas a série é excelente, pá, eu adorei.
Posso dizer-te, Rui, que eu vi os primeiros episódios
não gostaste?
E não gostei nada.
Nada?
Eu não sei se é por ser... Não tem a ver com o realismo do... Ou se calhar até tem, mas é mais intrínseco. Porque eu pensei, ok, isto não é real.
Não
isto
é real.
Exagerar.
Obviamente.
E isto não me vai aborrecer, nem vai mexer comigo. Mas eu acho que foi isso que se calhar, muito subconscientemente, me fez ficar sem achar piada nenhuma.
Okay.
O que eu tive pena, porque eu até gostava de continuar a ver, mas estava a ficar mesmo assim para bucejar e quase a adormecer.
Pois, tipo... engraçado. Eu achei boa piada logo desde o início.
Não leva a minha opinião como a mais como relevante, diria eu.
Não, mas porque... isso é normal, as pessoas tipo, colam ou não colam com coisas, né?
Mas foi mesmo assim,
Mas já vem em quantas séries?
Foi a segunda agora e é possível que fique por aqui. Okay. Pelo que eu percebi, não há planos para uma terceira, mas também não está. Mas também não acabou. Ou seja, está assim numa posição um bocado esquisita, que é os criadores dizem que não há planos ainda, Apple TV também não diz nada, mas a série teve um fim, entre aspas, ou seja, se quem for ver, se vir 2 temporadas, garantidamente viu uma série que começou e acabou.
Okay.
Há essa sensação. Se eles quiserem continuar, também há espaço. Mas é mais a cena de que, se quiserem que fique por aqui, fica por aqui. Não há grande cena que ficou em atraso. Mas eu gostei bué. E a segunda temporada é melhor também. Acho que melhora bastante uma data de coisas que acho que não funcionaram tão bem na primeira. Tem um episódio especial de quarentena que eu acho que foi dos melhores episódios que eu já vi do género, que é todo passado em Zoom, obviamente, mas é pá, super inteligente, super bem feito, com o coração no sítio certo, curti bué.
Nice, ok.
Mas eu gostei mesmo muito, é muito aquele género de comédia de trabalho, mas assim muito goofy e exagerada, com personagens muito over the top, mas é fixe.
Ok. Ok, vamos passar para as notícias.
Bora.
Let's go. Notícia fresquinha. Aconteceu aqui finalmente aquele stream dedicado ao Super Smash Bros. Ao Ultimate. E anunciaram o último... a última personagem DLC que vem para o jogo. E é o Sora... do Kingdom Hearts.
Credo. Uma data de gente deve ter tido um AVC quando esta cena aconteceu.
Mas de tristeza, não
é? Sim, exato.
É, eu vi isto e foi tipo...
Ah, meu Deus.
Triste.
Um AVC de tristeza, sim.
Yeah. E depois também jogos da Kingdom Hearts vão ser jogáveis por cloud.
Essa é aqui a cena que... Epá, porquê?
Porquê por cloud?
Epá, o primeiro e o segundo jogos da PlayStation 2 estão a brincar comigo.
Está menos trabalho?
É isso. Pois, epá, há de ser isso.
Parece um bocado low effort, né? Tipo, não percebo.
Não é nenhum effort, mas é low.
Não é nenhum effort, mas é.
há alguma dificuldade em fazer pôr isto a funcionar, mas definitivamente é muito mais fácil do que portar o jogo.
Claro.
Epá, eu sei, mas é a Square Enix e é o Kingdom Hearts, é tipo... Epá, eu não queria jogar isto pela primeira vez por stream.
Yeah.
Pá, pois... eu joguei por stream o
como é tão memorável que nem te lembras.
O Control. E era bastante aceitável.
Olha, a experiência que eu tive com o Control foi péssima.
Eu também nunca mais joguei aquilo, mas eu para mim foi aceitável. E acho que o Kingdom Hearts é um jogo podre, portanto. Portanto, pode ser jogado em más condições, na boa.
Mais podre, sim, menos claro. Podre, né?
É, sim, não interessa para nada, não é? Tens lá o puto com a chave, com a espada-chave, que anda a bater nos outros e saem bolinhas.
Sim, as vozes ridículas e as animações que não valem um chaveiro.
E depois tens o pato anal do Rato Mickey.
Eu só quero dar umas palavras de apoio aos fãs de Kingdom Hearts.
Não há ninguém. Ninguém ouve este podcast que gosta de Kingdom Hearts.
Estou a ouvir agora, eu gosto de Kingdom Hearts.
Ok, a história daquilo é bué da estranha e é bué complexa e...
Não, é bué da simples.
Não, então, Rui.
Tudo aquilo que ouviste falar sobre Kingdom Hearts é mentira. É bué da fácil.
Na altura da PlayStation 2 era bué da fixe e não sei o quê, mas depois começas a jogar aquilo e... Tipo, tentas ignorar um bocado... Hã? O quê? E depois... Ok, o pato Donald e o pateta, bora lá. É, bué da fixe, um tem um escudo e o outro ataque e não sei o quê. E depois... Ah, o quê? Hã?
Tipo, espera lá. Quem é que são os Heartless?
Ok, pronto. Tem aqui a cena de montar as naves. Isto é fixe, eu gosto desta parte. Ah, que divertido. E depois, novamente, bocados de história que tu ficas...
Uau, tu deves ser a única pessoa que eu conheço que gostava de montar as naves.
Ah pá, claro, são legos, mano. Porquê é que eu devia gostar daquilo?
Eu odiava com todas as minhas forças, mano. Acho que era um bocado o menu daquilo. Eu odiava o menu daquilo.
Ok. Mas pronto, quem quiser jogar na Nintendo Switch por stream, não é, não é Luís? Tu vais já correr e saltar.
Você, vai logo.
A correr e a saltar pelas nuvens, porque é onde aquilo está.
Por falar em podre,
não.
A minha próxima notícia só diz e-futebol. Não há aqui notícia nenhuma, é só uma palavra.
Não é preciso mais nada.
Imagens.
É pá, eu não sei o que é que está a passar.
Eu vou fingir que tu não comparaste agora aqui na Marte com um dos piores lançamentos deste ano.
Há aqui toda uma cena que eu ainda por cima aprendi, descobri ontem, que é o eFootball, e vocês vão confirmar isto ou não, é o PES, é o novo nome do PES, é isso? Certo.
Já agora foi confirmado o PES, isso há um tempo, sim.
O PES já não se chama PES, chama-se eFootball.
O ano passado era um meio termo, o ano passado era eFootball... PES 2020, ou o que é que era? Okay. Ou 21. Este ano já foi só, já cortaram do PES.
Isso é o fim de uma era, caraças.
Completamente, é o fim de uma grande era, mas com um começo podre. Vocês sabem aquelas imagens, lembram-se quando tínhamos o Google Maps ou Apple Maps, ou seja o que for, e estava uma foto e o Google Maps tentava fazer extrapolação 3D dos edifícios. É o que estas cabeças são. Eles deram fotos a um sistema daí.
É tão mal.
E o sistema daí tentou fazer-se cabeças 3D com aquelas fotos 2D. Estão a ver? É uma cena assim.
É assim, para quem não sabe o que estamos a falar, basta googlarem se calhar em futebol Cristiano Ronaldo ou Messi ou... memes ou o que quiserem, porque basicamente todas as caras dos jogadores que nós mais que melhor conhecemos estão com as caras todas.
Não é só as caras, é
estranhas e expressões bizarras e nada cola.
É tipo ombros que estão constantemente a deslocar-se do sítio. Portanto, há muitas animações que estão todas partidas. O AI dos jogadores estão todos fodidos. Portanto, constantemente, tipo, o pessoal está a fazer merda com aquilo, mas isto vai ser um falhanço a nível descomunal, porque o jogo é free to play. Portanto, houve uma data de gente que teve acesso ao jogo, olhou para aquilo e disse que é uma merda. E um jogo que é free to play, se não tem jogadores que efetivamente gastem dinheiro naquilo,
claro,
morre. Se isto tivesse custado 70 euros, ou menos, se calhar tinha... Pronto, para o mal, né? Mas tinha enganado algumas pessoas.
Sim. É pá, mas portanto, é tão divertido, mais triste. Aquelas caras, no bom sentido, né?
Ah, sim.
Yeah. Sim, vale a pena ver, são um bocado assustadoras. Ok, e futebol? É futebol. É futebol.
Mas será que é mesmo?
Eu acho que não é. Não é futebol.
É futebol? O Bluepoint, eu não sei se falámos disto ou não oficialmente, mas tornou-se oficial que o Bluepoint... Isto já tinha acontecido há bastante tempo ou não? Houve aquele engano nas redes sociais?
Foi um engano, foi a PlayStation Japão que meteu a imagem errada.
Exato, e agora é oficial que o Bluepoint faz parte dos estúdios da Sony, não é?
Faz parte do PlayStation Studios
e Bluepoint, que teve por trás de remakes como o... Agora vou ter que me ajudar.
Shadow of Colossus.
Shadow of Colossus.
Demon's Souls.
Demon's Souls.
Uma data de remaster. Isso.
Yeah.
E, remasters do Uncharted, Metal Gear, etc.
Portanto, isto é só aquela confirmaçãozinha do rumor, não
é? Sim. Yeah. É aquela notícia que toda a gente estava um pouco à espera que um dia acontecesse. A cena engraçada é que depois dessa cena do PlayStation de Japão ter feito isso, eles alteraram a bio no Twitter a dizer que eram independentes, portanto reforçaram a ideia de que estavam independentes, portanto era, de repente era um pouco estranho, mas não serviu de nada, afinal estão mesmo para tocar. E confirmaram numa conversa de que o próximo projeto deles não é um remake.
Okay.
É algo original. Okay. O que é?
O Demon's Souls 2, vais ver.
Demon's Souls 2 feito pela From Software, havia de ser giro.
Mais, Epic Game Store vai ter finalmente achievements. De repente, esta loja começa cada vez mais a aparecer-se como uma loja.
Isto já abriu há quanto tempo? Pai, há 4 anos?
Yeah.
Sim, o Steam não tinha troféus no início também.
Mas não havia, quando a Steam abriu, não sequer havia troféus. Não havia.
Não havia, 2004.
Não havia. 2004, acho. Os troféus só começaram a aparecer a partir de 2009 ou 10.
Não, a Microsoft com a Xbox trouxe troféus quando lançou a 360.
Ah, então foi logo 2006?
2006 ou 2007, sim. Okay.
Epá... Os troféus da Steam não valem um corneto, desculpem lá. Não,
eu acho que é um bocado. Se aquilo é o teu sítio onde gostas de jogar, fundo eles vão todos jogar o mesmo. É tudo a mesma merda.
O troféu e o quão bem sabe receber um troféu está tudo na notificação e na maneira como me faz um pop-upzito.
Eu sei que
há pessoas que acham um bocadinho intrusivo, mas para mim tem que haver um bom som. E no Steam é só assim um quadradinho estúpido que aparece ali no canto, não vale nada aquilo.
Provavelmente dá para modificar e tu metes o que tu quiseres.
Se calhar, assim, uma cena épica que te tira ao jogo e põe um cartão.
Se quiseres,
assim,
olha, usa este som. Parabéns! Ganhaste um troféu! Usas isto agora, se quiseres.
Espera aí, tu fazia a voz do Hugo nos anos 90?
Era
Rui, eras tu.
Eras tu.
Olá, pessoal.
Já não lembro quais eram as catchphrases do Hugo, mas era também não a voz era essa. Mas eram cenas mesmo estúpidas, tipo. Já não lembro o que dizer. Bem, não interessa.
Vais de carrinho, não sei o que.
Era qualquer coisa com carrinho. Vais de carrinho.
Não, ou vais devagarinho ou vais de carrinho.
Uma variação qualquer da cena.
É, umas frases que rimavam muito a podres.
Mas sim, era eu.
Boa. Espero que tenham parado bem, Rui.
Sim, olha, estou a receber os
tens royalties. Exato, andas a receber.
A grande questão é porque que a Switch, para não dizer outra coisa, não tem. Porquê que a Nintendo não tem trophies? Pá? Às vezes sinto falta de ter uns trophies.
Porque a Nintendo está-se a cagar para tudo. Tipo, eu acho que se, por exemplo, os trophies da Epic são desinspirados, são achievements normais. Se for a Nintendo a fazer, eles têm que pôr uma cena qualquer diferente. Não vão fazer só por fazer, é tipo, vão fazer à maneira deles, que é com qualquer coisa diferente, extra. Provavelmente vão abrir uma quarta loja ou assim uma cena, porque cada console que eles lançam é uma loja diferente.
Tens de sacar uma aplicação
para
sim,
receber.
Sim, só funciona no telemóvel e é com Mi's, de alguma forma. Os Mi's a agarrarem no troféu.
Sim, pá, qualquer cena.
Enfim, depois, esta aqui não sei grande coisa, ouvi a manchete disto por aí, mas.
A manchete. Sim, continua.
Game Trials. É uma feature que foi acrescentada em Inglaterra, às PlayStation 5.
Sim.
E o que é que é, o que é que é Game Trials? É basicamente o... Como é que se chama aquilo na Xbox? É o...
Existe na Xbox?
Jogas umas horas e depois acabou, não
é? Ah, é só isso? Não é tipo para jogos em beta?
Não.
Não, Game não, aqui, okay. Aqui é para jogar.
Está disponível para dois jogos ainda. É o Death Stranding Director's Cut e o Sackboy Adventure, o que é que é? E acho que é tipo... há um asterisco muito estúpido, mas eu já chego lá. No Death Stranding podes jogar 6 horas, no Sackboy acho que são 5 ou 4, ou o que é que é. Tudo o que ganhas, saves, troféus,
é tipo
etc.
É uma demo, é isso?
É uma demo, mas é uma coisa gigante, basicamente. Pronto. E é uma maneira de que também os developers não têm que fazer uma demo, senão, ou seja, não têm que fazer uma coisa extra para... E que está à parte, assim as pessoas tipo jogam, sentem-se mais... por tudo, todos os teus saves, etc. Tudo se mantém se decidires comprar o jogo. Okay. Portanto, é relativamente...
É fixe.
Eu acho que é tipo, tens dúvidas em relação a este jogo, jogas e pronto. É tipo, okay. É como aquelas demos em que... É que acontece com alguns RPGs, JRPGs, na verdade, em que tu jogas e pá, as horas que jogaste, o teu save está lá e continua para o jogo final. Pronto.
Yeah. O Sackboy, mas... a gente quase que podia fazer, desculpa interromper, Rui, quase podíamos, se fôssemos inteligentes, nós somos muito burros, podíamos ter falado com a Sony para fazer o Super Pop Sackboy.
Super Pop Sackboy.
Isso é que era o melhor jogo de sempre.
Super Pop Sackboy.
Yeah, eu por acaso
Super
ia dizer
Pop
que...
Sackboy. Eu gosto.
5 ou 6 horas para jogar o Sackboy é o suficiente para percebermos que o jogo é uma Sackboy.
É bué da fixe. Tá, não curtiste o último Sackboy?
Pina, isto foi só uma piada. Não quero...
Ele nunca jogou.
Uma Sackboy. Oh. O Pina ficou tão disparado.
Para defender o... jogo tão fixe. Yeah, eu curti bué.
Por acaso, não joguei sequer. Não faço ideia de ser bom.
Mas
não.
Eu queria chegar ao asterisco estúpido.
Sim.
E vocês estão preparados para isto? Porque este é...
Não sei, estarei.
Este é daqueles mesmo, tipo... Eu não sei quem é que alguma vez se lembrou de ter esta ideia, mas é bom que repense a sua carreira. Mas o teu timer começa a contar... Se o teu timer de 6 horas começa a contar a partir do momento em que começas o download.
Isso é mesmo estúpido.
Não é das cenas mais idiotas possíveis.
Isso é mesmo estúpido.
Então tens uma ligação de merda.
Yeah.
E demoras tipo 6 horas a sacar os 50 GB do Death Stranding e acabou.
Oh my god, isso é mesmo estúpido. E pá, eu quase não apetece ler mais notícia nenhuma. Isso é tão estúpido que não apetece. Não quero mais.
É tão idiota.
Isso é mesmo. What the hell?
É por isso que isto está em beta, pronto. É só estar no UK, provavelmente eles vão eventualmente cagar nisto, mas atualmente
é que os jogos demoram, e jogos com muitos gigas realmente demoram muito tempo a sacar e depois ainda há o copying e não sei o quê.
Mesmo que demore 2 horas, mesmo que demore 3 horas, não interessa.
Claro.
É tipo, tiraram-te metade do tempo que tu tens para testar o jogo novo. E mesmo assim é tipo, acabou de sacar, tens que ir a correr, estás a ver? É tipo, é uma corrida para o jogo. Está
a contar,
não podes tipo descarregar e jogar no dia seguinte, tens que descarregar e jogar logo.
Se decidires fazer isso, o teu tempo acabou. Boa,
não, isso não,
mas
é
isso vai desaparecer, pronto. Isso é só como está o estado atual, né? Eles estão a testar só com 2 jogos e só num território, portanto vai desaparecer, okay. Né? Mas é estúpido atualmente.
Ok, Twitch vai começar a deixar os espectadores pagar para publicitar canais de streamers. Esta também não conheço.
Mais ou menos isso, sim.
Como assim? Eu sou um espectador e pago...
Podes fazer boost
ok, estou a perceber.
Os espectadores podem fazer boost para que o teu canal apareça no homepage, cenas assim. A questão aqui...
Ok.
Estranho. Eu sei que o Twitch vive dos espectadores e não é o Twitch que paga as pessoas que estão lá a fazer o conteúdo que estão a fazer, etc. Mas isto, eu acho que isto é super mais complicado do que parece à partida, porque isto só vai afundar ainda mais os canais pequenos. Os canais que demoram tipo, alguns demoram tipo anos a ter alguém, a ter um público, a ter a ter visibilidade, etc. Este tipo de coisas só vai afundar mais, porque quem tem mais dinheiro é quem vai continuar a ter mais dinheiro.
Exato.
E quem vai ter patrocinadores estranha. Vai continuar a ter ainda mais patrocinadores. E se eu preciso, tipo, alguém que tem patrocínio do El Gato, o El Gato vai lá, paga não sei quantos e olha, vamos fazer boost a isto, porque ele está a usar os nossos produtos, portanto vamos fazer boost a esta merda. E novamente, tipo, os outros mais pequeninos mantêm-se cada vez mais lá para baixo, que têm poucos espectadores, que pá, que por isso simplesmente não têm a sorte de ter alguém que, que tem uma baleia a ver o programa, a ver o que eles estão a fazer, estás a ver? Tipo.
É um. Parece que é até interessante, mas depois na verdade pode ter um bocado.
Eu diria que isto é daqueles cenários em que só ganha a Twitch.
Não, pois, não, pois é isso.
Não estou a ver.
E os gajos que estão a receber, que estão a ser publicitados, não é?
Mas... Sim, mas a cena é que eu acho. Eu não sei se há algum.
Dinheiro para eles.
Eu não sei se vai. Essa é, essa é a parte que eu tenho dúvidas em relação a esta história. Mas...
Estou a dizer que ganham a visibilidade, não é?
Ganham visibilidade, sim.
Yeah.
E com isso, obviamente, vem dinheiro. Pronto, isso é simples, mas mesmo assim. E depois arrisca-se a tornar uma situação em que o Twitch passa a ser um pouco pay to win, né? Em que tu és um primeiro, és um gajo cheio de dinheiro, tu a fazer isto pela primeira vez, pagas um balúrdio e de repente é tipo, ok, agora passei a ter espectadores, paguei uma porradona. Eu não sei se isto é possível. Mas nesse cenário, isto é um cenário que o Twitch quer, porque é um cenário onde eles ganham uma data de dinheiro, portanto eu não me admirava se acontecesse, mas é esquisito.
Que cena estranha.
É weird. Mas Konami supostamente está a trabalhar numa espécie de reboot do Castlevania e um remake do Metal Gear 3.
Eu não tenho comentários.
É mais... Para já é daquelas coisas que acreditamos quando aparecer.
Sim, mas acho que há rumores que é um estúdio chinês, portanto há uma data de coisas que já se viu várias vezes que é possível que sejam reais, tipo esse link que eu meti aí só menciona Castlevania e Metal Gear, mas Silent Hill é um desses também, que basicamente, supostamente a Konami está a trabalhar nesses três jogos. Uns fora da Konami, uns internamente. Mas...
Sim. Sim.
Vocês estão a ver as caras do Cristiano Ronaldo no eFootball e do Messi?
Yeah.
É isto. Mas é o que vai acontecer aqui. Vai ser Solid Snake com aquela cara toda.
Eu não vejo um cenário ridículo em que um remake de Metal Gear Solid 3 corra bem. Eu não vejo, honestamente. Aquilo é demasiado... Pá, está demasiado agarrado ao Kojima e à sensibilidade dele.
E um bocado aleatório...
Acho que, bem, é porque o 3 é muito, acho que o 3 é muito, apesar de, é considerado por muita gente, acho que provavelmente é o jogo mais consensual como sendo o melhor.
Sim.
Ah, e também acho que há um rumor qualquer de remasters para a saga inteira, do 1 ao 4 para as novas consolas de Metal Gear.
Que seca do caraças,
é que seca, estou ansioso.
O 4 nunca saiu da
passagem. Mas o que é isto, mano? Nunca vamos voltar.
Desculpa.
O 4, o Metal Gear Solid 4 nunca saiu da
passagem. Nunca saiu, tem que sair. É justo sair.
É só tipo. Tudo bem que é fixe porque vem para novas consolas e tal, mas é tipo. Deixar morrer os jogos e não sei, fazer outras coisas. Acho um bocado estranho estarmos a refazer os Metal Gear todos.
Sim, eu estou sempre dividido em relação a isto, que é, de um lado, eles têm o meu dinheiro, infelizmente.
Tu és o problema, faço parte do problema.
100%. Tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Do outro lado, no remake do 3, não estou bem a sentir de todo. A minha cena é que eu acredito genuinamente que para a arte ser... para videojogos serem vistos como uma arte séria, têm que estar livres, têm que estar fora de consolas, têm que estar disponíveis. E jogos como Metal Gear Solid 4 está preso numa consola morta. Não deve, não pode ser. Tem que haver um sistema melhor do que este, atualmente.
Há de haver.
Um dia.
Ok, o estúdio por trás do Destruction All Stars está a desenvolver o Twisted Metal, o novo Twisted Metal para o PlayStation 5. Rumor. Sim, mas é daqueles rumores com... Este é puro rumor, pelo que eu percebi, não era bem. Havia algumas fontes fidedignas.
São fontes, tal como o da Konami, são fontes sérias. Yeah.
Yeah, exato. E o Destruction All-Stars, que é um jogo que é um Twisted Metal, que é, não é bem um Twisted Metal, mas é um Twisted Metal moderno, assim...
É um Twisted Metal com outro tipo de atitude.
Exatamente, com mais atitude de 2021 e que não sei se foi um grande sucesso.
Não,
mas...
foi, acho que foi um fracasso.
Eu saí no PlayStation Plus, eu adicionei e nunca joguei.
Exatamente, estou exatamente
com tudo. Tenho lá aquilo. Eu instalei e não abri.
Ah?
Ah, não, eu também, eu instalei.
Ah, tu me instalaste sempre.
Não, então, ok, estou mais atrás de vocês. Eu não, nem sequer instalei, foi só mesmo a decisão.
Ah, ok. E... yeah, eu também instalei. E eu até havia qualquer coisa que me chamava por
eu
mim.
Também, mas
entretanto, aquilo morreu. Portanto, nunca dei o salto.
Não chamou com força suficiente.
Não.
Yeah, e. Epá, assim, não sou um grande fã deste tipo de jogos, mas pode ser fixe ver um Twisted Metal. Para mim, eu jogava bem o Vigilante 8. Acho que já falei sobre isto uma vez. E ninguém conhecia este jogo.
Eu conhecia, eu jogava
isso. Conhecias? Cara. Ah, é? Na PlayStation? Nice.
Já não lembro se era só a demo que eu jogava ou se era uma versão NTSC que tinha arranjado, mas eu lembro de ter jogado bastante esses dois. O Metal Retorcido.
Exato.
Não, sim, Metal Retorcido.
Não, retorcido ou... É isso, é retorcido, não há outra palavra para ti. Estou para aqui a pensar 5 minutos. Mais... Tourist para PlayStation 5, o primeiro jogo a 60 FPS e 8K.
Ok, então vamos por partes. Todos nós sabemos que a caixa da PlayStation 5 diz lá 8K, não é?
Exato.
Certo.
Mas todos nós sabemos que a consola neste momento não manda cá para fora 8K, só manda 4K.
Uhum.
Porque o hardware está lá, mas o software ainda não foi atualizado para realmente mandar um sinal correto de 8K. No entanto, estes malucos da Shinan, que são uns espécies de mágicos técnicos, agarraram no The Tourist, que já corria a 60 frames por segundo na resolução máxima na Switch, fizeram a versão da Xbox que corria a 6K internamente e depois fazia downsize para 4K, e na PlayStation 5 conseguiram fazer o jogo correr internamente a 8K e depois faz downscale para 4K, o que significa que é o anti-aliasing perfeito, ou seja, o jogo tem uma definição estúpida. E obviamente, quando um dia a Sony atualizar a consola para mandar cá para fora imagem 8K, o jogo corre 8K e é realmente o primeiro.
Okay.
E corre a 4K a 120 frames por segundo, que é uma cena também absurdamente estúpida.
Okay.
Porque são a quantidade de milhões de pixels por segundo que são disparados, é tipo, eu vi os números, é absurdo, é ridículo.
Isso tem de ser ridículo.
Mas é curioso, claro que... não dá para ver 8K ainda, mas pronto, é o primeiro. Eles vocês podem ter a bandeirinha de...
Vocês acham que quando a consola passar a dar 8K, este ainda vai ser o único jogo que está disponível?
Sim, sim. Ninguém quer saber.
Eu acho que
ninguém
sim.
Quer saber.
É fácil.
Ninguém está
assim.
A comprar ecrãs de 8K. Não, acho que para... chegámos àquele patamar de... Ok, se calhar já chega.
Eu não sei.
Os filmes que são... Epá, reparem, os filmes são todos remasterizados. Mesmo os filmes que vêm com os Blu-rays de 4K não são 4K, são upscaled. Uhum. Os filmes não são digitalizados a 4K, são digitalizados a 2K ou um bocadinho
mais
acima.
Mais ou menos, depende. É que quando é uma remasterização que vem da película, do negativo, a película não tem pixels, portanto...
Pois não,
se
mas
tu tiveres
um problema
uma boa lente para fazer o telecinema...
Tens toda a razão.
Pode efetivamente ser 4 e 8K.
Mas eu vou dizer qual é, eu estive a ler sobre isso porque eu pensei finalmente comprar um filme 4K e fui à procura de quais foram os filmes que foram digitalizados de película a 4K real.
Muito poucos.
Não há.
Muito poucos.
Não encontrei, pelo menos à venda, que eu pudesse comprar. Porquê? Porque eles, quando fazem os efeitos especiais... Os efeitos especiais são caros. Se fizerem uma resolução mais baixa, ficam mais baratos. Então, normalmente, todos os filmes com efeitos especiais, que é quase todos, são masterizados a 2K. Quer dizer que depois há um upscaling. Então, man, como tu dizes, deem uma película. Tipo, dá para digitalizar a 4K, deem uma película a 4K. Isso não há. Ou, como tu dizes, há tipo errado.
Não, é feito mais para cinema mesmo, para projeções de cinema. Atualmente tem sido. E são tipo... Pai, são filmes específicos que têm que fazem circuito de festivais no modo, de restauro e pronto. Uhum. E não costumam sair para mercado, porque é mais fácil fazer essa remasterização e mandar para o circuito de festivais do que depois, tipo, estes filmes, provavelmente alguns super obscuros, estar a fazer, tipo, em produção em massa, Blu-rays, 4K, porque
isso é caríssimo. É bué da caro.
Então acaba por servir o propósito mais especial de ver em sala de cinema.
Yeah. Nós chegámos aqui a um patamar estranho de... Ok, não compensa financeiramente estar a fazer as coisas desta forma, yeah. E as consolas mandam um sinal de 4K cá para fora, bué da puro, que é fixe, e estamos aí. E pronto.
Yeah, e agora tá venho... E está bom, yeah. Eu não quero mais capas.
Não queres mais capas?
Não, é estúpido isto.
Há uma altura em que isto tem mesmo que acabar.
Yeah, é tipo, yeah, e os dos nossos olhos, já ninguém vai reparar, não é?
Epá, sim, assim... Os nossos olhos já ficam vermelhos e raiados que cheguem, yeah. Com estes capas todos.
Sim, mas a cena é que toda a gente depois diz isso e depois saem as televisões aí de capa e toda a gente fica, ah, é, yeah, realmente há uma diferença.
Pois, vamos ver.
Muito bem, são as notícias que tínhamos para esta semana. Não há facto nem interessante, nem curioso, nem parvo.
Não.
Não. Não há quizzes. Ainda não há quizzes no nosso mail. E, portanto, chegamos ao fim desta desta bonita quinta-feira sobre videojogos.
Yeah.
Não é verdade?
Querem apostar que novidades podem sair da Sony, Nintendo ou Microsoft na quinta-feira que vamos para o ar? E que vai haver esta quinta, como costuma haver. Esta quinta.
Achas que não?
Sim? Eu acho que sim, que de repente vão anunciar mais qualquer coisa no dia, bué da fixe, no dia em que
lançar. Não, é assim, se for da Sony é garantidamente na quinta, mas não acho que seja esta ainda.
E não vai ser esta semana, não vai, estou a sentir que não vai, vais perder essa...
Estás a sentir? Ok, yeah. Vou perder. Ainda bem que vou perder então.
Yeah. É isso. Deixem comentários se dissermos alguma barbaridade, deixem coisas cómicas na zona dos comentários do YouTube ou mandem coisas X para superpopsec. @gmail.com e é isso, beijinhos a todos, obrigado por ouvirem semana após semana. Mantenham a coisa estaladiça, como é óbvio, quase que já nem devia ter de dizer isso, é óbvio que têm que manter a coisa estaladiça, continuem a usar máscaras e beijinhos a todos e até à próxima quinta.